Bom, agora acabou capítulo 3, vai entrar no 14?
Claro.
A morte de João Batista, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista que ressuscitou. Por isso tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e colocá-lo na prisão. Ele fez isso por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: a lei proíbe que você se case com a mulher do seu irmão. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo dos judeus, porque eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou muito diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu a morte. Eu juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista no prato, agora mesmo. Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito diante de todos os convidados, teve de atender o pedido da moça. Então mandou cortar na prisão a cabeça de João Batista. Aí trouxeram a cabeça no prato, deram à moça, e ela levou para sua mãe. Os seguidores de João vieram, levaram o corpo dele e o enterraram. Depois foram contar isso a Jesus.
Para nós essa parte não tem valor. Agora que vai começar o valor. Mas fica aí para nós conhecer a história do João Batista, né?
Jesus alimenta a multidão. Quando Jesus ficou sabendo o que havia acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, deixaram seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Estava caindo a tarde quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vá aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, responderam eles. Tragam aqui, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Este pedaço só serve para nós para uma observação. Duas, aliás. Primeiro, se Jesus quisesse, ele dava comida para todos. Se Jesus quisesse, ele dava comida para todos. Como fez ali. Então, se há fome no mundo, não é porque Jesus quis que queira. E também não adianta pedir a Jesus para dar comida, porque se ele quisesse, já tinha dado.
Não é porque Jesus queira? Ou é porque Jesus quer dar seu cargo?
Não, não, ele não quer que tenha fome. Ele sabe que precisa ter. É diferente. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a multiplicação dos pães foi conseguida através da elevação a Deus, do pedido a Deus, não foi Jesus que fez. Lá no início, lê, quando ele se vai, ele pega o pão e reza a Deus, como ele está escrito.
Depois pegou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus.
Então foi Deus que fez, não foi Jesus.
Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem à frente, para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até ele, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, Jesus, Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como a sua fé é pequena, por que você duvidou? Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus.
Isso. Agora, de alguns aspectos, show. Primeiro, a lei física pode ser quebrada. Não pode? A lei física pode ser quebrada. A lei não pode ser quebrada. Mas prova quando se quebra a lei física, que a lei física é apenas uma parte da lei física universal. A lei física que vocês conhecem. Essa é a primeira parte. Agora, o que é preciso para quebrar?
Fé.
Fé. Confiança interna a Deus. Agora, Pedro conseguiu andar em cima da água como Jesus. Mas num determinado momento ele afunda. Qual é o momento, Fia? Que está escrito aí?
Quando ele sentiu o vento, ficou com medo.
Sentiu o vento. Ou seja, quando ele voltou a se ligar à percepção do corpo físico. Ou seja, quando ele voltou a achar que ele era um ser humano. Neste momento surgiu o medo. Neste momento acabou a fé. Então, se essa passagem, nós estamos falando rapidinho, mas quer dizer exatamente isso. Todas as leis físicas conhecidas podem ser quebradas, porque a lei física é muito maior do que o que vocês conhecem. Primeira coisa. Segunda coisa, é quebrada através da fé, mas para haver a fé é preciso que você se desligue do corpo físico. Não se desliga se vive espiritualmente, mas você não se imagine como corpo físico. É aquilo que eu disse, você não consegue viajar com o que vocês estão de voluntar, porque vocês estão desde o corpo e esperam o corpo ir para vocês irem. Ficou caro isso? Pode ler, mano.
Jesus cura em Genezaré.
Deixa eu assistir aí.
Jesus e a tradição dos judeus.
Pode.
Então, alguns fariseus e alguns professores da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos? Eles não lavam as mãos antes de comer, e assim desobedecem a nossa tradição.
Ali.
Jesus respondeu, e por que que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos?
Que vocês se prendem a deixam de amar ao próximo quando ele não lava a mão.
Porque Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe. E diz também, que seja morto aquele que falar mal do seu pai ou da sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então não precisa respeitar os seus pais. Não entendi, tá uma bagunça.
Eles dizem que O amor a Deus está acima do amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu preciso seguir a lei de Deus. E se eu preciso seguir a lei de Deus, essa lei de Deus está acima do amor ao próximo. Isso não é verdade. A lei não está, o amor ao próximo está acima de qualquer coisa. É isso que Deus está ensinando. Não adianta você julgar o próximo pela lei, porque a lei veio de Deus. É preciso você amar ao próximo, independente de lei.
Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguirem seus próprios ensinamentos.
A mensagem de Deus é amar ao próximo como a si mesmo.
Hipócritas, Isaías estava certo quando disse o seguinte a respeito de vocês. Este povo, disse Deus, honra-me com as suas palavras, mas na verdade o seu coração está longe de mim.
Cumpre a lei para se satisfazer e não para louvar a Deus.
Não adianta nada me adorarem, pois ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus.
Não é isso?
Uhum.
De olha, você tem que fazer isso. Mas por quê? Porque eu, se não, os outros vão pegar e vão ver, vão falar, e aí como é que eu vou ficar? Não, eu quero passar a parte do seu pai.
Você
destina o mandamento humano?
Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz alguém ficar impuro. Ao contrário, o que sai da boca é que pode torná-lo impuro. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, sabe que os fariseus ficaram aborrecidos com o que o Senhor disse? Toda planta que o meu Pai do céu não plantou será arrancada.
Todo individualismo.
Respondeu Jesus. Não se preocupem com eles. São guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo num buraco.
Isso, é quando você quer implantar a sua lei, que você vai, os dois vão cair no buraco.
Então Pedro pediu, explique essa comparação para nós. Vocês são como os outros. Não entendem nada, disse Jesus.
Tinha acabado de dizer que ele entendia, né?
O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz alguém ficar impuro. Porque é do coração que vem os maus pensamentos que levam ao crime, ao adultério e às outras coisas imorais. São os maus pensamentos que levam também a pessoa a roubar, mentir e caluniar. São essas coisas que fazem alguém ficar impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro.
O mau pensamento que vem do coração é o pensamento individualista. É isso que faz roubar, caluniar, julgar, criticar, porque sempre você está preocupado em se satisfazer. Não tem mais o João Batista aí?
Não.
Não
tem nada mais de João aqui.
Não vê.
A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade. Da cidade de Tiro e Sidó. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou. Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está dominada por um demônio e passando muito mal. Mas Jesus não respondeu nada. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram, mande esta mulher embora. Ela está nos seguindo e fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, ajude-me, Senhor. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros, disse Jesus. Então a mulher respondeu, sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada.
É a história do... do Elisioso, né? Jesus Cristo não veio só para o Elisioso, não. Ele veio para todos que têm fé. Então o Elisioso, mesmo que se submeta a comer as migalhas, como se está escrito aí, de alcançar lá a graça, né?
Jesus cura muita gente.
Deixa o pote pular.
Jesus alimenta 4 mil homens.
Deixa o pote pular.
O pedido de um milagre.
Deixa o pote pular.
O fermento dos fariseus e dos saduceus.
Pode ler.
Quando os discípulos atravessaram para o outro lado do lago, se esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele diz isso porque não trouxemos o pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entendem? Não se lembram dos 5 pães que eu parti para 5 mil homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4 mil homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os discípulos entenderam que ele não estava falando para terem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus.
Isso. Lá atrás se foi falado que o reino do céu é o fermento do pão. Lembra disso? Que nós estudamos?
Não.
Isso. E aí eu se disse que o fermento, o reino do céu, é o que faz crescer a vida, né? A base da vida, o que faz a vida ter significado. E agora Jesus nos fala num outro fermento, do saduceu e do fariseu. Naquele lá, o fermento era o reino do céu, era o amor, era a felicidade. O fermento do saduceu e do fariseu é o cumprimento da lei. Ou seja, Jesus está nos alertando claramente: cuidado com o fermento que você coloca na sua vida. Se o fermento da sua vida é o reino do céu, ele te será. Mas se o seu fermento é cumprimento da lei, o bolo não te será. Não adianta você julgar o outro que não faz. É preciso você colocar a felicidade, mesmo o outro não fazer. É aquela história que eu já digo: ah, mas ele não está procurando o bebê dele. Se onde, por exemplo, não tem ninguém, só você, qual o problema? O que isso pode zelar em nós? Tinham que estar, não querem se entregar ao bicho, não importa. Se eu não colocar o ego do céu, isso de nada vai valer o esforço, o sacrifício de estar aqui ou não estar. É preciso eu colocar a felicidade, e ao colocar a felicidade, eu acabo com o cumprimento da lei. Ninguém é obrigado a vir, ninguém é obrigado a estar. Se eu te coloco a lei, deveriam estar, teriam que estar, não estão populando, eu já estou colocando o fermento do chá do chão. Então, dos dois ensinamentos, que nós tínhamos uma coisa só: cuida da sua vida. Cada um cuide da sua vida. Lute para colocar o fermento amoroso na vida. E não fique perturbado, querendo roubar do próximo a sua ação, porque senão a vida não vai crescer, não vai ficar chabolosa, não vai ficar atenta, né, Chico?